felizes em meio à dor e sofrimentos. Nesta noite, fiquemos felizes ao sermos corrigidos pelo Senhor. O que é muito difícil, sabe? O texto está em Hebreus capítulo 12, verso 11. O meu desejo diante de Deus é que vocês tenham total interesse em se envolver com essa matéria e que eu possa transmitir a vocês a verdade, ainda que pingada, em poucas doses, porque o assunto é extenso, mas a gente tenta resumir para que vocês possam ter a ideia. Hebreus 12, 11 diz: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Mais uma vez eu digo a vocês, Deus não está prometendo aqui sítio, geladeira, sofá. O que mais nós vimos naquela lista? Computador, forno, fogão. Deus não está prometendo artigos de cama e mesa. E nem um bem material. O que Ele promete aqui é uma vida correta e de paz. Então vamos lá. Muitos de vocês já têm o material em seus smartphones, porque muitos de vocês se inscreveram na minha lista de transmissão e já receberam de antemão o material, alguns até imprimiram. Então, nós nos acostumamos a pensar que nossas dores e sofrimentos chegam até nós somente por meio de pessoas. Que, de alguma maneira, se indispõem contra nós por diversas razões. Você pode ter, nesse momento, uma divergência com o seu esposo, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o pai, a mãe, com o colega, com o amigo, enfim. Ou o sofrimento pode ser circunstancial. Você pode estar passando por uma situação de precariedade, dificuldade, de perplexidade, de dúvidas. E você não está entendendo o momento. E como eu já ensinei anteriormente, Deus nem sempre permite que entendamos os momentos que nós passamos em nossas vidas. Correto? Muitas vezes Deus permite que nós passemos por situações e Ele não vai explicar por que estamos passando por aquilo. Mas por quê? Porque o que Ele quer é que nós pratiquemos, dentro de uma situação que não entendemos, o que sabemos. Então, se você está diante de uma pessoa que sempre foi seu amigo, e de repente ele não é, passou a não ser, o que é que Deus quer que você faça? O que que a Bíblia diz? Não é que você fique rastejando, implorando, Deus muda o coração dele. Não, você vai orar por ele, para Deus abençoar a vida dele. E se você tiver oportunidade, você vai fazer o melhor que puder para ele. Não é assim que Jesus ensinou? Não é isso? Então, nem sempre entendemos os momentos em que estamos, mas Deus espera que nós pratiquemos o que já conhecemos. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes eu ouço pregadores na internet, eu pesquiso, porque eu tenho o hábito de parar muitas vezes os meus estudos pessoais e estudar os argumentos dos outros, respeitando, é claro, a maneira deles pensarem. Mas muitas vezes eu me deparo com certas declarações de certos ministérios que surgem, e o pastor estava ensinando que você tem poder, você é poderoso. E eu fiquei pensando nessa argumentação: que poder nós temos? Nenhum. Jesus disse: sem mim, vocês não podem nada. Então nós não temos poder nenhum. Quando Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder, que poder é esse? Não foi um poder para nós, é o poder dele. E esse poder dele, o primeiro ato desse poder é nos desconstruir, nos quebrar, para que nós possamos nos reduzir a cinzas, a pedra sobre pedra, para que a sua glória possa transparecer. Correto? Então eu fico pensando, outra coisa que eu vejo: você é o alvo de Deus. Eu não sou o alvo de Deus. Deus é o alvo de si mesmo. Na verdade, eu sou uma pessoa afastada de Deus. Deus está me dando uma oportunidade para que eu reconheça que Ele é o alvo da minha vida. Então, eu não sou a figura principal na história. A figura principal é Deus. Então, quando eu vejo certos pregadores ensinando certas coisas, eu quero entrar, tentar entender como é que ele construiu as ideias. E eu vejo, às vezes, não que eu seja teólogo, porque teólogo eu não sou, mas eu sou um estudante de teologia há muitos anos. Eu vejo uma falência teológica em nosso meio, como as pessoas constroem ideias rasas e como as pessoas saem acreditando. Você quer se sentir poderoso, mas eu peço, pelo amor de Deus, não se sinta assim. Você quer ser o alvo de Deus, mas eu peço, pela misericórdia de Deus, que não se sinta assim. Deus deve ser o seu alvo. Você é digno de misericórdia, assim como eu sou. Deus quer dar-nos o necessário, o que é preciso, porque nós somos pecadores, merecedores do inferno. Nós somos destituídos da glória, da presença de Deus, da sua vida. E Deus quer nos ensinar a andar com Ele. Amém? Então, muitas vezes nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com situações. Mas não são somente as pessoas e as circunstâncias que causam em nós pressões, aborrecimentos. Como vocês devem já ter lido, e eu passei de antemão, e eu vejo isso, se você já leu, vejo um grande mérito, porque você já se preparou para aquilo que a gente vai comentar. Há outro tipo de sofrimento sobre nossas vidas que chega a nós, que é a disciplina, que é a correção divina. Quem é que gosta de disciplina? Quando o pai chegava e dizia assim: filho, a gente, pelo tom de voz, já sabia que a coisa ia esquentar. Não é isso? Então, quando a gente estava fazendo alguma arte, Ele simplesmente olhava: o que, que é isso? Você já parava, não é? Você faz isso com seu filho, você faz isso com seu cachorro, com seu gato, não é? Você fala não, e ele para. Enfim, então, eu quero mostrar nesta noite a vocês que a disciplina de Deus nos causa esse tipo de coisa, nos causa aborrecimento, tá? Então, eu não vou ficar falando o modo como Deus nos disciplina, porque isso eu tenho falado ao longo já de várias reuniões. Existem maneiras de Deus nos disciplinar. Ele usa cristãos, ele usa não cristãos, ele usa circunstâncias, ele mesmo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, enfim. Ele usa até o diabo para nos disciplinar. O diabo, às vezes, ele não percebe, mas Deus o usa, é escalado para aperfeiçoar a nossa fé. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre o valor da disciplina, é sobre o valor da correção divina em nossas vidas. Então, antes de nos aprofundarmos mais, nós precisamos entender esse texto aí que nós lemos. Então, eu vou colocá-lo no slide, você também tem diante dos seus olhos aí. Então, vamos lá. Hebreus 12, 11, já com algumas explicações. Eu não quero melhorar a Bíblia, gente. Isso não, longe de minha intenção ao fazer isso, entre parênteses. O que eu quero é que você tenha a ideia, que você entenda o que o Espírito de Deus quer nos dizer. Eu me esforço para trazer isso a vocês, para que vocês possam ampliar o seu entendimento nas Escrituras Sagradas. Tá certo? Não entendam isso como uma demonstração de superioridade, de uma demonstração de conhecimento, porque não, eu só quero ajudar, eu quero ser uma bênção para vocês. Tudo que Deus me dá, eu quero compartilhar com vocês, tá ok? Então, nós lemos, vamos ler o versículo todo novamente, lá do início, sem as explicações. Vamos ler juntos. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, ai, porém, né? Então, porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Vamos pensar num detalhe aqui. Quando somos corrigidos, isso, no momento, nos parece motivo de tristeza. Então, o que eu aprendo de Deus aqui? O que Deus faz? Deus corrige. É uma verdade, não é isso? Então, eu tenho que crer que Deus corrige, tá? Então, Deus tem autoridade para corrigir, tá? E o que eu tenho que pensar sobre a correção de Deus, de acordo com o verso? O que, que eu estou lendo? A correção de Deus produz o quê? Momentaneamente, produz tristeza. Eu vou usar isso momentaneamente, ou no momento, produz tristeza e não alegria. Você pode pensar, por que produz tristeza? Por que quando Deus nos corrige produz tristeza? Por quê? Porque estamos agindo fora da vontade dele. Correto? E em que situações nós podemos estar agindo fora da vontade de Deus? Modo de pensar. Agir, mas vamos especificar. Onde? Reações, mas vamos especificar. Nós estamos agindo ou reagindo erroneamente com pessoas. Correto? Então, Jesus disse assim, certa vez, que vantagem há, que benefício há, que grandeza há, que glória há, vocês cumprimentarem as pessoas que cumprimentam vocês, que gostam de vocês. Lembram que ele disse isso? Então, a beleza da vida cristã que ele está tentando colocar é quando nós somos capazes de recepcionar em nossa vida, tá? Que quando nós nos abrimos para recebermos, para hospedarmos pessoas que não gostam de nós, sem problema algum, eu não vou criar caso, correto? Agora, se a pessoa insiste em não me querer, vou respeitar a posição dela. Mas se ela precisar de mim em algum momento, vou estar à disposição. Porque eu não sou dono de nada nesse mundo, não vou levar nada. Então eu tenho que começar a raciocinar. Por exemplo, Deus corrige um pai que não corrige seu filho. Ele também está fazendo algo errado, ou não é? Não é isso? Deus corrige nossa conduta. Veja bem, eu usei esse exemplo ontem e hoje pela manhã, e vou falar agora também. Você chega em casa faminto, você está com muita fome. Então, a fome gera o quê? Ansiedade. E eu disse no domingo que a ansiedade é um sentimento que constrói uma linha de pensamento que luta contra a palavra de Deus. Não é isso? Então, quando você chega em casa e você está com fome, você se sente ansioso. Você quer ver um oásis de torta, de bolos, de pastel, de frango, de tudo que tiver lá, não é? Então, você está ansioso, você quer comer. Agora, a ansiedade, ela está pedindo algo errado para você? Não, você precisa matar sua fome. Porém, você vai na geladeira e devora a geladeira. Já viu isso, não é, esse filme? Eu já fui ator desse filme. Então, você vai lá e come exageradamente. Aí, chega a tua mulher e fala assim, meu bem, meu amor, o jantar está na mesa. Aí, você vai comer o quê? E se você não come, ela vai te caçar. Ou não é? Ela ficou lá preparando o tempo todo, se queimando no óleo. E de repente você foi lá e assaltou a geladeira. Aí, o que que vai acontecer? A situação vai mudar. Quando você chegou em casa, foi beijinho. Agora, pau, pau. Então, o que acontece? Deus vai permitir que exista uma divergência para corrigir o quê? A sua conduta. O seu desejo por comida era correto, mas a conduta errada. Você vem, por exemplo, para a igreja. Você chega aqui. O seu desejo de estar aqui é correto. Mas quando você chega aqui, você não é atento. Lembra que eu falei domingo? Quem tem o modo correto de ouvir, não é só Não é quem tem orelha ou ouvido. É quem tem cuidado na maneira de ouvir. Se você não tem cuidado na maneira de ouvir, Deus terá que corrigir o quê? Sua conduta. Percebe ou não? Isso as pessoas não falam. É muito mais fácil assim, irmão, escuta aí, hoje Deus vai te dar uma chave. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou abrir com essa bendita chave? É a chave da bênção. Tá, cadê a fechadura? Está na fé. Fé do quê? O que eu tenho que acreditar? Que Deus vai dar o que você quer. Deus é assim? Não é. O que Deus exige de nós é uma conduta correta e de paz. Nós vimos lá. Então, fazendo esses acertos de rota, nós vamos chegar a entender isso aqui melhor. Tá? Então eu já entendi que Deus é um ser que corrige. A sua correção causa tristeza momentânea e não alegria. Agora, veja só, a nossa compreensão, segundo o texto, ela é um pouco tardia. Repare bem nessa conjunção. Porém, ele vai dizer, todavia, contudo, entretanto, mas, não é isso? Mais tarde, essa expressão mais tarde, eu não sei que horas vai ser. Pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 dia, ou pode ser 1 mês. Mas é importante que aconteça. E eu preciso entender o que acontece quando eu entendo a correção. Tá? Quando eu entendo e aceito a correção, o que acontece? Vocês estão aí com o texto? Ou está olhando, colando a cola, ou está olhando o... Vamos lá. O que acontece quando eu aceito a correção? Eu recebo primeiro a recompensa. Está certo? Então, eu tenho que ter em mente o quê? Uma verdade. Aquele que aceita a correção divina é recompensado. Correto? Então, quando eu aceito a recompensa, a correção divina, sou recompensado. Então eu chego ao último. Qual é a recompensa? Uma vida correta e de paz. Mas é isso que o povo quer? Você já viu alguma campanha sendo feita para receber a vida correta e de paz? Você já viu alguém entrando numa oferta e dando, entrando numa igreja e dando oferta para receber uma vida correta e de paz? Você já viu um pastor pregando, dizendo, irmãos, vamos entrar na campanha da vida correta e de paz? Não existe, porque o que se prega é mentira. São coisas contrárias ao coração de Deus. São coisas que entristecem a Deus. São coisas que fazem o Espírito Santo chorar e às vezes até se extinguir do meio de um povo. Faz com que ele desapareça, deixe de atuar, porque Deus não está disposto a ficar derramando coisas materiais que você pode conseguir até sem ele. Se você trabalhar, for honesto e respeitar as pessoas, correto? Agora, o que Deus nos dá é uma vida correta e de paz como recompensa. Dito estas coisas, vamos então agora navegar pelo versículo aqui. Quando somos corrigidos, o que ele quer dizer? A cada limitação divina, quando ele nos limita, quando ele nos instrui, quando ele nos repreende, quando somos admoestados, quando Deus nos impõe alguma coisa. Deu para entender ou não? Está claro? É isso que quer dizer a palavra corrigido. Deus impõe. Deus diz, eu quero que você me escute, eu quero que você ande assim. Então ele vai ditar uma maneira que nós devemos andar. Isso, no momento, nos parece. O que, que é isso? Não consideramos ou pensamos, ou melhor, esse não eu coloquei, não sei porquê, consideramos ou pensamos como o quê? Motivo de tristeza. Então, retire esse não, tá? Depois eu vou tirar. Então, veja bem. Naquele momento, nós consideramos aquilo algo muito triste, porque, poxa vida, o que, que acontece? Eu não tive má intenção, mas Deus está corrigindo, tá? Ou então, eu estava crente que eu estava abafando, e Deus diz assim, ó, não gostei. Então você para e fica chateado, não é? Se sente humilhado, rebaixado. Deus nos coloca uma posição para baixo. Aí, é motivo de tristeza, aí está. A palavra tristeza significa aborrecimento. Chega a ser até angústia. Cria uma angústia, uma pressão interior, um pesar. Você se sente bem para baixo. O que, que é pesar? Pesar não é o verbo pesar, que você vai pesar. Pesar significa que você está caído. Você está abatido. Você se sente humilhado, você quase que perde o ânimo, você entra quase num estágio de desânimo, correto? Por isso que a Bíblia fala, não desanime quando você for corrigido por Deus, limitado por Ele, disciplinado por Ele, educado, instruído, orientado por Ele. Porque a orientação de Deus muitas vezes nos leva ao desânimo. Isso é próprio nosso. Você vê como Deus nos conhece. Às vezes eu estou pregando aqui e você fala assim, ele está me atacando. Não estou atacando. É que quando a gente fala a verdade, você ensina o evangelho como ele é, fere. Fere a mim, fere você. Mas nós precisamos ficar felizes com isso. Se Deus está abrindo os nossos olhos, você deve se sentir aceito por Ele, amado por Ele, protegido por Ele, honrado por Ele. Então tome cuidado. No mundo de hoje existem muitas ideias, tá? Muitas ideias que destroem a nossa fé. Existem igrejas que têm programas na televisão, igrejas que não creem no inferno. Igrejas que aceitam mais a palavra de uma que eles chamam de profetisa, ela tem um valor acima de Jesus Cristo. Igrejas que ensinam que se você comer carne, você está em pecado. E eu pergunto, Jesus veio com dois anjos lá para Abraão. Que comida ele deu para Jesus? Vocês se lembram ou não? Hambúrguer? Deu carne e manteiga. Quer dizer, então nós somos maiores que o nosso mestre? Tenha santa paciência. Então, vamos com calma. Sabe, existe um turbilhão de ensinamentos medonhos dentro da igreja, regras. Nós estamos criando um Talmude cristão Porque você vai numa sinagoga judaica, você pergunta, você crê na Torá? Oh, a Torá é o livro de Deus, é a nossa Bíblia, é o Pentateuco. É, olha, a Torá é a palavra de Deus. Mas quando eles querem resolver situações, eles vão no Talmud, que é um livro de vários volumes. A Torá é um só, é a Bíblia, é o Velho Testamento. O Talmud são volumes que explicam o quê? Regras da religião. Sempre está crescendo. Então, são coisas impraticáveis. São coisas que até contrariam a palavra de Deus. Tanto que os cabalistas, eles usam o Talmud e não a Torá. Nós estamos abandonando a Bíblia para ficar com livros de profetas. Nós estamos abandonando a Bíblia para ficar com livros de escritores de meia tigela, que não valem uma pitada de fumo, como se diz lá no interior. Então eu me preocupo, porque a igreja, nós, estamos querendo nos divertir e não entender o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos brincando. Nós não estamos levando a sério as coisas de Deus. As igrejas estão se transformando em verdadeiras boates. É, a preocupação é o som, é a luz, é a dança, é o pulo, é a alegria, e não é nada disso. Chegamos ao cúmulo de achar que quem canta, quem toca é levita. Dá uma olhada para ver o que os levitas faziam lá no Velho Testamento. Eles oravam. Eles oravam e oravam muito. Oravam pelo povo todos os dias. Cadê as orações dos levitas? Eu não vejo. Eu não vejo os levitas chorando com o joelho no chão, intercedendo pelo povo de Deus, intercedendo pelos seus Moisés, pelos seus Arãos. Eu não vejo. Eu vejo eles querendo ser artistas, querendo animar uma plateia. Eu não os vejo conduzindo pessoas a Deus. Eu não os vejo oferecendo sacrifícios. Eu não os vejo se alimentando do que o povo lhes oferece em resposta ao seu trabalho espiritual. Eles querem elogios, grandeza, eles querem o esplendor de Deus. Será que não aprenderam o que o diabo fez? Fiquei empolgado, né? Mas se nós não entendermos o nosso momento, iremos cada vez mais sermos decadentes. Estamos nos degradando. A igreja é o corpo de Cristo. E nós a roubamos dele para se tornar o nosso parque de diversão. Estamos transformando a igreja num terreiro de macumba. Como eu disse domingo, essa igreja tem poder, aquela não tem, aquela dá mais, essa dá menos. Que conversa é essa? Por acaso Deus está dividido? O que existe é erro e acerto, o que existe é verdade e mentira. E nós queremos buscar a mentira, nós queremos buscar o engano, porque não gostamos de ser corrigidos por Deus. Então, na verdade, nós não consideramos o trabalho de Deus na nossa vida como algo que possa nos dar alegria. E aqui significa nos levar a ter prazer em Deus. Correto? Que eu coloco lá. E seguindo, porém, mais tarde os que foram corrigidos recebem como recompensa, isto é, recebem como fruto, como proveito, utilidade e vantagem Deus chama isso de vantagem, de utilidade. O quê? Uma vida correta e de paz. Uma vida que obtém a aprovação divina. O que é uma vida correta? É uma vida íntegra, honesta. Uma vida quebrantada. Uma vida que sai de uma condição para outra. Ela sai do pecado, ela sai do incorreto, ela sai do erro para o acerto. Ela sai da morte para a vida. E o que é isso? Ela sai do egoísmo para se submeter aos termos de Deus. Ela para de guerrear com Deus e se submete em amizade, em comunhão à vontade de Deus. É isso que é paz. Aceita Jesus e você vai ter paz. Não, aceita Jesus e você vai ter problema, você vai ter ódio do mundo, você vai ter filhos criando casos com você, o marido, você vai chegar e vai estar na igreja agora. Aceita Jesus e você vai ter transtornos. Mas ande com Jesus sob os seus termos e você vai para a eternidade, não mais para o inferno. A coisa é diferente. É diferente. Precisamos parar de falar mentira. Entendeu? Para que nós vivamos então uma vida aprovada por Deus, é necessário que nós tenhamos prazer na sua correção. Muito prazer. Eu conheci muitas pessoas ao longo dos anos, e é muito comum quando um cristão fica um tempo na igreja, e ele então passa a dirigir um grupo, ou então ele fala numa pequena conferência, se sentir já sabedor. Você precisa de muitos anos. Você precisa colocar o seu nariz na Bíblia muitos anos. Estudar muito. Você é contadora. Gastão também. É fácil? Para você entender os meandros, você precisa gastar muito tempo, conversar muito, ler muito, se aplicar muito. As coisas não são fáceis. Qualquer atividade aqui, você precisa se desenvolver. Você amanhã, 4 horas da manhã, já está lá no, em cima do caminhão com os frangos lá, indo para a feira, e você precisa conhecer seus clientes, saber como chamá-los, saber o que eles querem, ou não é? Não é fácil viver, gente. Então você acha que andar com Deus é fácil? Sem conhecê-lo? Você acha que, eu frequento uma igreja. Frequentar uma igreja não é pertencer à igreja. Pertencer à igreja é pertencer ao corpo de Cristo. Frequentar uma igreja é ir num lugar. Tem gente que vai aqui, vai ali, vai lá, vai lá. Quando eu falo para você, toma cuidado. Porque existem lobos com peles de cordeiro tentando tirar de dentro de você o que Deus plantou. E o diabo é sutil. É incrível como pessoas não aprendem. Vocês aqui, vou dizer francamente, vocês estão num oásis bíblico. Mas eu lamento que muitas pessoas em nosso meio não sabem dar valor ao que estão recebendo. Não dão valor. Brincam. E só vão atrás de coisa que não presta. Triste. Deus precisa corrigir. É uma correção de rota. Porque Deus chamou você para ouvir estas coisas, para aprender estas coisas, porque você vai se deparar com pessoas nesses últimos tempos que precisam ouvir isso, inclusive você e eu. Porque o nosso tempo precisa aprender, ou no nosso tempo nós precisamos aprender essas coisas. O nosso tempo exige que aprendamos essas coisas, porque Jesus está às portas. Jesus disse: é melhor que você entre no céu sem um braço, sem uma perna, sem um olho, sem um fígado, sem a vesícula, melhor, do que cair no inferno bonitão. A correção de Deus, de pronto, realmente nos machuca, nos aborrece. Mas quando nós a compreendemos, percebemos que estamos sendo protegidos e crescemos e entendemos a ação de Deus como seu cuidado por nós. Então, por que Deus nos impõe limites ou nos disciplina? Por quê? Porque os nossos desejos são abrangentes, são excessivos. Nós não reconhecemos limites. Veja já as bobagens que você e eu já fizemos na vida. Sim ou não? Você é honesto para reconhecer isto, pelo menos para si próprio? Quantas coisas estúpidas, idiotas, nós já fizemos? É como aquele político que rouba e depois ele está na CPI contra a corrupção, discursando. Eu ouvi um político esta semana dizendo que o Brasil está se tornando um país violento, mas ele é, e o filho dele é que comanda a política num estado do Nordeste, e esse estado de Alagoas é o estado número um em criminalidade, número um mundial. Com que autoridade essa paródia política profere seus discursos? Porque nós aceitamos esse lixo moral. E quem sofre? É o povo. Porque o povo não tem educação. E olha o que a Bíblia diz: onde não há conhecimento, o povo perece. Eu vejo pastores dizendo: eu não estudo, eu vou pelo Espírito. Que Espírito? Se o Espírito depende da palavra de Deus, como é que você vai pregar o quê? Você pensa que você pode sustentar prometendo cura e bênçãos para as pessoas a vida inteira? Como é que você pode dizer que Deus falou quando Ele não falou? Eu pelo menos procuro usar a Bíblia, porque aqui eu tenho certeza que Ele falou. Nós precisamos aceitar os limites que Deus nos impõe, porque isso nos transforma espiritual e moralmente falando, nos dá uma vida elevada. Eu quero recitar um pensamento judaico que diz: impor a disciplina a si mesmo é uma das grandes vitórias do homem contra si mesmo. Quando você impõe a si próprio uma vida de disciplina, quando você cobra de si mesmo uma vida disciplinada, Isso é uma vitória que você está trazendo para si mesmo. Você está se engrandecendo. Você está querendo melhorar. Você está querendo crescer. Porém, não existem limites quando nós cultuamos, adoramos, exaltamos a ignorância. Não existe. Não existe limites quando nós desprezamos o conhecimento. Se eu não buscar o conhecimento da Bíblia, imagine que homem eu serei. Eu virei aqui por dinheiro, por satisfação pessoal, por orgulho, para estar na frente de uma plateia, para satisfazer meu ser. Mas o conhecimento que eu adquiro me faz tremer ao pronunciar o que Deus diz, me faz correr o risco de você não me entender, de achar que eu estou querendo atacar sua vida, porque não são duas ou três ou quatro ou dez ou quinze ou vinte pessoas que saem daqui e que depois as pessoas vêm me procurar dizendo assim: Walter, eu trouxe alguém aqui e ela disse se eu não tinha falado da vida dela para você. Tem outros que se levantam enfesados e saem daqui e vão embora. Porque dizem: ah, não é isso que eu quero. Você pensa que eu não me entristeço? Mas eu tenho que me controlar, porque a vontade que eu tenho é falar: volta! Venha! Mas tem que controlar. É assim, era assim com Jesus também. Então, como é que podemos viver não buscando o conhecimento, nos abraçando com a ignorância? Como é que alguém pode viver dessa maneira? É impossível. O grande pensador, filósofo Sócrates, lá no passado, dizia o seguinte: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Quando você está diante de situações e não sabe como agir, é melhor não agir, porque você é ignorante. Você desconhece os padrões, os princípios que podem ser usados naquele momento, naquela situação. Então é melhor reconhecer os limites da sua ignorância e dizer: eu preciso conhecer mais, eu preciso entender mais, e aceitar isso como correção. A própria vida, a própria consciência tenta nos corrigir. Nós conseguimos cauterizar sua voz, e o pior de tudo é que nós também conseguimos cauterizar a voz de Deus. Porque nós não gostamos de alguém que nos imponha limites às nossas ações. Mas essas imposições são necessárias para que nós cresçamos e desenvolvamos espiritualmente e moralmente. Ou não é assim? Se nós somos filhos de Deus, nós devemos ter prazer em conhecer o seu coração, sua mente e as suas intenções ao nos corrigir. Veja o que Hebreus ainda nos diz, no capítulo 12, verso 10. Os nossos pais humanos nos corrigiam, nos educavam, nos instruíam. Durante pouco tempo, achavam que isso era certo. Isto é, que significa essa expressão achavam que isso era certo? Procuravam fazer o melhor por nós. Correto? Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Tá? Muitas vezes os pais corrigem os filhos, não pensando no próprio bem do filho, mas pensando na sua autoridade. Entende o que eu digo? Eles querem que o filho se submeta à sua autoridade, mas Deus, ele não pensa só em si, ele pensa em nós, no nosso bem. Para quê? Para que participemos, isto é, a fim de que possamos expressar e participar o quê? Da sua santidade, isto é, da sua natureza e caráter. Muitos pais, quando educam os filhos, não conseguem dizer: eu quero, filho, que você me obedeça, porque eu quero que você se pareça comigo. Eles não têm coragem de dizer isso, porque não são exemplos. Muitas mães, quando educam seus filhos, também não são exemplos para dizerem isso. Mas Deus, ele diz: eu os corrijo para que vocês se pareçam comigo, para que vocês expressem a minha vida. Entende o que ele quer dizer? Mudou agora, não é? Você vê a profundidade da coisa? Hein? Alô? Hello, everybody. Vocês estão entendendo? Então, Deus nos disciplina porque Ele deve ser o alvo. Percebe? O alvo da disciplina de Deus não é... Não está sobre nós, está sobre Ele. Deus nos disciplina para que nós nos voltemos para Ele. Ele é o alvo. Ele é a pessoa principal. Não é você coisíssima nenhuma. Se você não quiser andar com Deus, você sabe para onde você vai. Se você tratar as coisas de Deus com desrespeito, com apatia, você sabe o que acontece. Enfim. Viver para a glória de Deus deve ser o nosso maior prazer. Em segundo lugar, em que tipo de pessoa a disciplina divina pode me tornar? Que tipo de pessoa? Não sei se eu construí correta a frase, mas está aí, dá para entender. Depois a Luciana a corrige. Então, como nós já entendemos, a correção de Deus corresponde aos limites que Ele nos impõe. Essa não é a essência da disciplina. Então você instrui para colocar limites. Não é isso? Seu filho está andando errado, você diz: não é assim, é assim. Você quer resolver uma situação, por exemplo, eu vou entrar numa campanha para Deus me dar isso e aquilo. Espera aí. Você não pode obrigar Deus a dar nada. Porque o que você tem que entender o que Deus quer lhe dar primeiro. E se Deus lhe der algo material, fique contente. Pode ser aquilo que você não esteja esperando, mas se Ele te der algo, aquilo é necessário para a sua vida, então esteja contente. É o que Paulo diz, esteja contente, correto? Com o que você tem. Jesus disse: vocês foram fiéis no pouco, então eu os colocarei sobre o muito. Eu já vi pastor dizendo assim: seja fiel no pouco, dê à igreja, traga a tua oferta e Deus vai te dar muito. Sabe o que Deus está dizendo lá? Você foi fiel no pouco, isto é, no pouco tempo da sua vida, em que você andou comigo na terra, você sofreu, agora eu vou colocar você sobre o muito. Onde está o muito? Lá na eternidade. Tem nada a ver com
com bênção material, com carro, com dinheiro, com diabo a quatro aí. Então, quando Deus nos impõe limites, é o modo dele estar dizendo para nós sim ou não. E quando nós aprendemos com os nossos pais sobre o sim e o não, eles estavam colocando o quê? Determinando limites. Não é isso? Isto é, onde terminam os nossos direitos? E onde começam o direito dos outros? Está certo? Para que você não avance o sinal. Isso é vida moral. Eu tenho que respeitar o próximo. Ou não é? Eu estou passando fome. Ai, o que, que tem eu roubar essa bolacha? É ladrão, é roubo, é crime. Não é isso? Você não precisa roubar. Ah, vou sair para trabalhar, mas não vou ficar passeando. Você está cometendo um erro. Você está com uma péssima conduta. Você conhece a Bíblia. Eu sei que você está cansado, então é melhor chegar em casa e falar: ó, mulher, vou falar uma coisa para você, eu já não estou conseguindo nem andar, vou dormir. Estou passando mal mesmo. Pode ser que até ela te ajude. Ou dá umas vassouradas. Mas agora, se você fica enganando e ela descobre. Eu tive um tio que fazia isso. Ele ficava andando no trem da CPTM. Ele ia até Jundiaí, ia até, acho que lá na Estação da Luz ou Paranapiacaba. Pegava o trem, ficava para lá e para cá, lendo o gibi. Você já viu o que aconteceu, né? Quando nós recebemos limitações, aprendemos que o mundo não gira em torno de nós. Nós não somos o centro. Correto? E Deus mesmo nos ensina isso. Nós não somos o centro de nada. Ficar cobrando os outros a atenção sobre nós é um grande erro. É uma atitude egoísta. Então, nós não gostamos, mas devemos aprender a ouvir tanto o não como o sim. O não, muitas vezes, é belo. E o sim é maravilhoso. Por que eu digo não, o belo? Porque nos protege. E quando você sabe definir em ouvir o não e o sim, significa que você, Deus está dizendo, você escolheu um caminho. Se eu falo não, você precisa ouvir o que eu estou dizendo e andar aqui. Deus diz, eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Qual você vai escolher? Muitas vezes Deus está dizendo sim, mas eu estou escolhendo não. Outras vezes Deus está dizendo não e eu estou escolhendo sim. E por isso eu deixo de desfrutar das bênçãos divinas. É muito importante considerar os limites que Deus nos impõe. Ainda que eles nos aborreçam, como eu disse, momentaneamente. Mas esses limites divinos nos mostram a sua direção e nos levam a uma vida elevada, digna e saudável. Que nós consideremos e não nos esqueçamos da palavra do sábio, que diz em Provérbios 15, 10, quem abandona, isto é, quem se descuida ou negligencia o caminho do bem, tá? O que é o bem? É o sim ou o não de Deus. os limites de Deus, a instrução dEle, o que Ele ensina, o que Ele diz, a vontade dEle, o plano dEle, os propósitos dEle. Quem se descuida ou negligencia o caminho da vontade de Deus, da palavra de Deus, do que Deus diz, da sua instrução, dos seus limites, será severamente castigado. E quem odeia ser corrigido, morrerá. Será afastado de Deus e futuramente destruído, porque não aceita correção. Para que tanto orgulho, meu Deus? Por que eu tenho que ficar vestindo máscara de espiritualidade quando no fundo eu não sou? Por que não considerar a si próprio quem você realmente é? E humildemente diante de Deus dizer: Senhor, me ajuda. Davi disse isso: Pai, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu Espírito Santo, devolve a alegria ao meu coração. Foi isso que ele fez. Que tanto orgulho, Jesus Cristo? Por que não reconhecer que eu estou esfriando? Quem não conhece os seus próprios limites, jamais viverá uma vida de segurança. Claro que não pode, e nem alegre. É impossível. Uma pessoa que não aceita a instrução divina não pode sentir seguro em nada. Você pode chamar 10 toneladas de pastores para orar em cima de você. Você vai morrer sufocado. As orações não terão efeito nenhum. Você pode escolher o líder que você quiser, o poder que quiser, não vai acontecer nada porque você não aceita a instrução. Assim é na vida. Você diz para o seu filho: filho, estuda, estuda, estuda. Ele não estuda. Quando ele se debater com o mercado e perceber que ele não tem currículo, que ele não tem condições, que ele não tem sequer teoria, ele vai começar a voltar para casa desesperado, dizer: o que eu faço, o que eu faço? Ele vai dar demonstrações de insegurança e tristeza. Ou não é? Às vezes um pai diz: filho, cuidado com essa moça, ou cuidado com esse rapaz, não é bom. Eu estou vendo alguma coisa estranha. Ah, deixa comigo. Daqui um tempo, ele estraga a sua vida, ele destrói a sua vida. E o resultado qual é? Tristeza. Porque não ouviu a instrução. Não se precaveu. Achou que sabia viver, achou que podia enfrentar. Ninguém é bam, meu irmão. Você não tem poder para nada. Eu não tenho poder para nada. Eu não consigo chegar aqui e ser uma bênção para você. Eu tenho que pedir a Deus. E preciso pedir que Deus também abra os seus olhos para essas coisas. Não é para mim, é para aquilo que vocês estão enxergando aí. A disciplina de Deus nos causa algum desconforto, mas esse desconforto é uma dor muito menor àquilo que podemos sofrer, tanto na terra como na eternidade. Quando você orienta alguém, instrui alguém, essa pessoa se incomoda, ela não percebe. Se você está agindo corretamente, ela não percebe que Deus está querendo livrá-la de uma dor futura, de um sofrimento futuro, muito maior. Ela prefere, por causa do orgulho, se indispor contra você, ou contra Deus, ou contra a palavra de Deus, ou contra o Espírito Santo, ou contra a própria consciência. Sem nenhum discernimento, que ela vai tombar lá na frente. O exército alemão tentou invadir Leningrado na pior época do ano, com todo o seu poderio bélico, sucumbiu às tropas russas. Eu quero usar um princípio usado nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 10, 23, se vocês ainda permitem. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Então, Paulo responde: sim, mas nem tudo é bom, isto é, nem tudo é lícito ou permitido. Há coisas que não parecem pecado, mas Deus, para alguns, diz: isso não é lícito. Eu não estou pregando relativismo. Então, alguém diz: podemos fazer tudo o que queremos. Então, Paulo diz: mas nem tudo é útil. Se você não entende o que é permitido, por que Deus põe limites? É porque Deus quer que você entenda que você precisa de uma vida ou de atitudes que edifiquem, que constroem com solidez, que restaura, que dá sabedoria, isto é, que faça com que você enxergue a vida com a perspectiva de Deus. Eu vou quebrar a cara. Não, você não vai quebrar a cara de ninguém, porque isso não é útil. O que é agir conforme Jesus? Tem gente que fica olhando, assistindo o filme de Jesus, mas você está na frente de um computador, você conhece algum filme que Jesus estava navegando no Google? Existem princípios morais ensinados pelo nosso mestre em toda a palavra de Deus, porque toda a Bíblia é Jesus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, tudo é sobre Ele, tudo é Ele. Você sabe muito bem o que Davi fazia na internet quando abriu a página Betsabá. Ele estava no Google e apareceu Batisseba. E ele falou: que página interessante. No outro dia ele voltou a visitar o mesmo site. Daqui a pouco, vocês sabem a história. É só aplicar. Enfim, irmãos, como nós poderemos saber o que é lícito e o que não é? Como nós poderemos saber o que é bom e o que é útil? Sem conhecer a mente de Deus, seus planos, seus propósitos. Como nós conseguiremos conhecer a mente de Deus sem meditarmos na palavra dEle? Sem ouvirmos o que Ele nos diz? Por isso é importante estarmos nas reuniões. Alguns dizem assim: ah, mas já frequento um grupo. O grupo é uma coisa, a reunião da igreja é outra. Você não pode substituir nem essa por aquela, nem aquela por essa. Lá no grupo você exerce ministério, aqui você aprende.
Lá você vai servir pessoas. Aqui, Deus vai chamar você para perto dele e dizer: preste atenção onde você está andando. A reunião aberta é para nos indicar o caminho que nós temos que perseverar, caminhar, progredir. A Bíblia ensina que o valor de um filho de Deus é medido pelo modo como ele se liberta de si mesmo, passando a respeitar e servir a Deus, como fazer o mesmo pelo próximo. Tudo o ensino da palavra de Deus, quando você diz: eu estou aprendendo a Bíblia, você nota que uma pessoa está aprendendo a Bíblia quando ele está se libertando de si mesmo, deixando de ser egoísta para ser um servidor, um cooperador de Deus. Ah, mas eu sou tímido. Se liberte. Não ponha desculpas. Todos nós somos tímidos, mas para servir a Deus é necessário que você morra para si mesmo. E se você não consegue morrer para a sua timidez, você está incorrendo em erro. Ah, mas eu sou espalhafatoso. Mas você vai chegar na festa e vai ficar quieto lá no último lugar. Jesus, ele disse: quando você for num lugar, não sente na primeira fileira, sente na última. Espere ser chamado. Aí você dá o seu show. A disciplina divina sempre nos dá a vida, porque ela sempre fará com que deixemos de ser egoístas. Ela nos leva a uma vida boa e útil, e que nos torna instrumentos da graça de Deus para abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. E termino. Em vez de me aborrecer, que eu me sinta feliz ao ser disciplinado por Deus, porque este é o nosso tema. Felizes em meio à dor e aos sofrimentos, a disciplina de Deus me causa dor, sofrimento, pesar, humilhação. Mas eu devo me sentir feliz quando Ele me corrige. Veja o que diz o Salmo 94, verso 12. Ó Senhor Deus, felizes, isto é, abençoados, satisfeitos, bem-aventurados são aqueles que Tu ensinas, aqueles que o Senhor corrige, disciplina, impõe limites, aqueles a quem ensinas a Tua lei, aqueles que são instruídos ou corrigidos pelos princípios da palavra de Deus. Essas pessoas são felizes. Portanto, quando uma pessoa é corrigida e ela demonstra assim: não concordo, pergunte: o que você não concorda? Por que você não concorda? O problema, às vezes, não está na índole daquele que está falando. O problema está na personalidade de quem está ouvindo, no caráter de quem está ouvindo. Muitos pais são rápidos em defender seus filhos e estão criando nele um caráter mau. Percebe o que eu digo? Tome muito cuidado ao defender seus filhos diante de outras pessoas. Teve um clube aqui em São Paulo que o filho de um homem criou casos na sociedade, e ele então entrou no clube e pegou os dois meninos que discutiram com o filho dele pelos cabelos e jogou-os no chão, pisou neles, chutou, achando que estava fazendo direito, quando seu filho foi causador de problemas. Percebe? O bandido lá perto de casa, lá em Campinas, entrou na casa, pôs o revólver na orelha, no ouvido de uma senhora, o sniper atirou no seu cérebro. Pum! E a advogada diz: injusto, injusto, injusto. Eu queria ver alguém colocando o revólver na cabeça do seu filho, do seu neto, e dizendo: vou atirar. Irmãos, tomem cuidado ao defender seus amigos, só porque você é amigo. Tome cuidado em tomar partidos errados. Pais, tomem cuidado. Não cultivem na mente de seus filhos atitudes erradas, pensamentos errados. Ensine-os a se corrigirem, a aceitarem a disciplina de Deus, porque então você vai ganhar o seu filho, não só para esta vida, mas para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.